Salve, salve, começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Salve, neguinhos. Aqui quem fala é Ângelo Dias. E nesse episódio, conversamos com a idealizadora do projeto Negra Manhê, Nayara Augusta. Antes, é importante dizer que estamos nas redes sociais. Neguinho Presidente no Instagram, Neguinho Prefeito no Facebook. Não deixe de nos seguir. Vamos então conversar com a Nayara?
Estamos muito felizes de receber aqui nesse episódio Nayara Augusta. Nayara, se apresente um pouco pra gente. Quem não conhece Nayara Augusta, quem que é Nayara Augusta?
Olá, pessoas. Uma boa tarde pra todos. Então, como o Ângelo já disse, meu nome é Nayara Augusta. Eu sou atriz. Atualmente, eu curso licenciatura em teatro pela UFMG. Né? Sou ativista materna. Sou mãe solo. Vivo aí essa revolução da maternagem negra solo. E tenho aí 28
anos. 28 anos. E você é de qual cidade? É daqui de Belo Horizonte?
Isso, eu sou da região metropolitana Santa Luzia.
Santa Luzia. Logo ali, né? Como a gente mesmo diz, colado aqui em Belo Horizonte, para quem não sabe.
É, 40 minutinhos só.
Conta um pouco pra gente agora no início, como é que você decidiu estudar teatro? Como é que foi isso?
Então, a minha paixão, né, pela arte cênica, ela vem desde da minha infância. Né? Desde quando eu comecei a me introduzir nos livros e essa vontade de atuar. Né? E aí, na escola, eu sempre era aquela aluna disposta a representar os personagens nos livros. Então, assim, sempre surgiu nessa vontade de querer representar e comecei fazendo teatro na escola. Depois, eu acho que a maioria dos artistas, né, das áreas das artes cênicas, eles começam na escola e aí depois passa pela questão da religiosidade, que foi da igreja. Então, foi a partir daí que eu senti esse impulso de estar com esse corpo presente na arte. A partir do teatro.
Você tinha alguém na família que já era artista?
Olha, então, artista teatral não, mas eu considero meu pai como um grande artista. Né? Essa pessoa astuta, autodidata, que aprendeu a tocar sanfona e violão sozinho. Então, assim, eu sempre tive essa influência da arte pelo meu pai, sabe?
Uhum. Legal.
Então, acho que tá no sangue, né?
É, com certeza.
Tá no sangue essa questão artística e da ancestral, né?
Cresceu presenciando isso, né? Tendo um contato, né, com a arte através dele.
Isso, ele foi o grande propulsor para isso.
E quando que você decidiu, assim, vou estudar teatro, como é que foi isso?
Então, eu decidi, foi no ano de 2014, quando eu fui para a PUC, né? Para poder estudar teatro, e aí, paralelo à PUC, eu fiz o Arena também, o Arena da Cultura, e aí formei na PUC o módulo, o terceiro módulo. Fiquei sabendo, né, por alto, assim, porque na época eu nem conhecia que tinha a licenciatura em teatro pela UFMG. E aí, na época, eu trabalhava para sustentar esse curso na PUC, saí do meu serviço, fiquei um ano estudando para o Enem para poder tentar a federal e conseguir. Então, tipo assim, foi um trajeto, eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder alcançar a federal, né?
Já foi decidido em estudar teatro, né?
Já fui decidido.
Obviamente algumas pessoas estranharam isso, né? Como assim?
Já fui decidido e já pensando no meu TCC ainda, né? Porque eu acredito muito na arte como cura. Então, eu já pensava que o meu TCC ia permear nesses caminhos, sabe? Da arte como cura, do teatro como cura.
Uhum.
E aí já fui com a cabeça bem assim, certa do que eu queria, sabe? E aí também tive o contato de atuar no projeto Escola Integrada da Rede Municipal de BH. Então, sabe, eu já fui com esse intuito de fazer licenciatura mesmo, né? Daquela grande frase, que está ficando clichê, mas eu sempre acredito. Eu quero aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, eu fui para a Federal para fazer arte, para poder aprender a arte, nesse intuito.
Uhum. Olha a participação especial.
Cecília está aqui, chegou aqui de Quebradinha.
Seja bem-vinda, Cecília.
Que é isso? É um conjunto, é uma junção, né?
Uhum.
Que é a maternidade conciliar as reuniões, a vida acadêmica. Daqui a pouco eu deixo você falar. Espera só um pouquinho. Você quer falar um pouquinho? Dá boa tarde.
Boa tarde.
Ei, Cecília, boa tarde. Você tá jóia?
Tudo bem,
e você? Como é que você tá?
Ai, tá com vocês.
Ah, então tá bom. Eu não entendi muito, não.
Beijo.
Beijo.
Beijo, tchau.
Tchau.
É a Cecília roubando a cena.
Ah, então, eu também comecei, quer dizer, eu fui estudar na Federal a graduação já pensando na pesquisa e no TCC, sabe? Eu fui estudar, já entrei pensando em pesquisar o Boal, né, o Teatro do Oprimido, e inclusive tem um pouco a ver, né, com o Teatro do Oprimido, porque tem o Teatro Arco-Íris do Desejo, né? Não sei se você já...
Sim, o Arco-Íris do Desejo, já tive contato com isso, eu gostei demais também.
Certo, certo. E como é que surgiu o Negra Manhê Sou?
Então, o Negra Manhê, ele surgiu num período de pandêmico, né?
Uhum.
Nesse período que eu estava em isolamento, eu pude perceber, né, e ter essa visão dilatada da minha maternidade em si, esse autoconhecimento. Daqui a pouco você vai falar, filho, espera só um pouquinho. E aí, e eu pude também embarcar de me reconhecer que eu era potente para falar sobre essas questões da maternagem, sabe? Porque, no primeiro momento, eu não me via representada nas mulheres, né, que eu seguia no Instagram, que eu lia a respeito. Então, isso foi me incomodando de uma tal maneira, e aí eu comecei a pesquisar sobre a maternagem negra, né? O porquê que nós, mulheres negras, somos invisibilizadas nessa maternagem, né? Porque não é de fato, não é falado. E aí comecei a trilhar caminhos. No segundo momento, né? O projeto Negra Manhê, ele ainda seria só eu falando sobre a minha maternidade, então, né, comecei a postar vídeos sobre a minha rotina, né, como que era a minha rotina dentro da universidade, como é que foi a minha descoberta da gestação, sobre essa trajetória. E aí eu fiquei muito feliz, que foi o primeiro contato que eu tive com a minha amiga, que foi a Ludmilla, que ela falou, fiz uma live com ela, para ela falar um pouco também dessa trajetória materna negra. E ela abriu esse campo, né, da possibilidade de vir ser um coletivo. E aí o Negra Mãe, ele se estendeu para um coletivo. Hoje somos 4 mulheres negras, né, compreendendo aí as nossas intersecções entre mães solos e mulheres mães casadas e mulheres mães na maternagem de gemelar autista. Então, assim, foi um processo, está sendo um processo, sabe, bastante transformador, de aprendizado e bastante acolhedor também aqui entre nós.
Além de você, tem a Ludmilla.
Isso, tem a Ludmilla, tem a Tamires Costa e a Fabiana.
Fabiana Correia, né?
Isso, a Fabiana Correia.
É. Voltando um pouco, falando um pouco antes, né, do projeto, né, o que te levou assim, né, até chegar no projeto, Negra Manhê, como é que foi a graduação, a gestação, a graduação durante a gestação durante a graduação?
Foi um conjunto, né, esse conjunto louco, árduo aí, avassalador. Então, eu entrei para a universidade no segundo semestre de 2017, né, 2017/2, e descubro a minha gestação em novembro desse mesmo ano. Então, né, como mulher negra, periférica, né, tem aí um privilégio referente a isso, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu parava a faculdade, né, e aceitava que não dava mais, porque eu venho desse lugar, né, e a visão que nós mulheres negras temos de alcançar uma universidade, ela se torna muito distante por diversos motivos aí, patriarcais e sociais, né? E então eu falei, não, eu vou continuar a graduação gestando. E aí, quando fui gestando, pegando dois ônibus nessa dificuldade toda, tendo que competir, eu uso muito a palavra competir, porque acaba sendo uma competição, né, com os estudantes que não têm filhos dentro da universidade, com os estudantes que são privilegiados ali dentro, porque a gente acaba tendo que competir de diversas maneiras, competir com a esqueci a palavra, gente.
Interculturalidade, alguma coisa assim?
Não. Ah. Intelectualidade.
Uhum.
Intelectualidade. E o tempo, né? O tempo não é o mesmo, né? O tempo de uma mulher mãe dentro da universidade não é o mesmo tempo de uma pessoa que está ali. Claro que eu não estou falando cada um, nós temos nossas particularidades, mas o meu tempo como uma mulher mãe que está ali gestando não é o tempo de uma pessoa que, né, que não está gestando, que não tem ali uma maternidade, que não tem uma maternagem.
Uhum.
E aí, quando foi em julho de 2018, a Cecília nasceu, em agosto eu retorno para a universidade. Desse tempo, né? Eu tinha essa questão de ficar em casa e aí e esfriar toda essa questão que não tinha ninguém para poder ficar com ela. Para mim, até o momento, essa questão de rede de apoio, minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando. E aí eu resolvi levar a Cecília para dentro da universidade. E foi um desafio, né? Porque nós não temos ali uma estrutura, né? A universidade ela não tem estrutura para poder receber mulheres mães com os filhos recém-nascidos. Então, assim, vivendo essa maternagem lá dentro, essa pertinência, né? Esse processo aí pertinente. De passar muita raiva, mas seguindo.
Você não chegou a trancar a universidade?
Não, eu não cheguei a trancar. No final do meu período, no final da minha gestação, ali nos 9 meses, eu pedi um regime especial, porque eu já estava muito cansada de ter que pegar, né, 2 ônibus, me deslocar, estava ficando muito cansativo. E aí eu pedi um regime especial, mas o regime especial, para mim, ele durou 15 dias, porque também eu já estava no final do semestre e a Cecília veio nascer nas férias. Então, assim, peguei o regime especial já no finalzinho da minha gestação.
E o curso diurno, né? Toda dificuldade ainda, né, de ter um curso diurno, né?
O curso diurno é ter que acordar 8 horas da manhã, dar um banho no bebê recém-nascido e ir para a universidade ficar lá até as 3. E ainda podia contar com esse apoio da minha mãe, que quando a Cecília estava maior, ali para os 6 meses, para 8 meses, aí a minha mãe já pegava ela e já trazia. Então, assim, tinha esse período também, né? Essa rede de apoio é muito importante ser falado sobre a rede de apoio, sabe, para as mulheres mães.
Para quem não sabe, o que é uma rede de apoio? Fica para a gente.
Oi?
O que é uma rede de apoio?
A rede de apoio é formada ali. Antes, a rede de apoio ela pode ser formada antes da mulher vir dar luz, né? Que é esse apoio de cuidar, de saber como a mulher está, esse apoio psicológico, esse apoio afetuoso. E também a posse, né? É muito interessante falar que a rede de apoio, o mais importante, quem está precisando mais desse apoio é a mulher que ela está passando por esse processo pós-parto, puerpério, né? Para ela tá situando, está entendendo o que é esse maternar, né? Passou por esses processos todos aí de hormônios. Então, a rede de apoio ela serve como um acalanto para essa mulher que acabou de dar à luz, né? Serve também para estar ali lá fazendo os afazeres domésticos para essa mulher, mas claro que é importante ser falado também da gente enfatizar que a rede de apoio ela tem que ter aí é um contato íntimo, né? As pessoas elas têm que saber se aproximar porque a mulher mãe ela não vai ter, né, liberar essa confiança para essas pessoas que ela não conhece. Então, primeiro a gente tem que conhecer a mãe, ter esse contato íntimo, para depois se disponibilizar em ajudar. Porque já aconteceu, Ângelo, comigo, caso na universidade, as pessoas que ainda não me conheciam, de querer pegar a Cecília à força, sabe? É muito importante, claro, né? A pessoa tem uma intenção ali de ajudar, mas também de pensar como contribuir para essa ajuda, sabe? Primeiro a gente vai criar esse vínculo de intimidade para depois essa disponibilidade de formar essa rede. Pronto, Ângelo. A minha irmã já pegou. Parece que o chique-chique dela caiu ali. Ela ficou com medo da minha irmã brigar com ela. É isso.
E aí você estava falando, né, que aí as pessoas queriam pegar a força, né, Chico? Tá achando
Isso.
grossa por não querer deixar.
Isso. E é interessante falar, né, porque da rede de apoio, porque às vezes as pessoas elas estão muito preocupadas com o recém-nascido. Mas o recém-nascido está ótimo, gente. Ele vai mamar, a mãe ali está cuidando. O mais importante no momento, a rede de apoio tem que apoiar essa mulher mãe, que para ela é tudo novo. Né? Tá nesse processo, é tudo novo. Né? Quando as pessoas falam que as mulheres elas têm esse instinto, né? Esse instinto materno, é um mito. Porque é tudo novo, como é novo para o pai também. Então, se é novo para o homem, é novo para a mulher também. É a única diferença que a mulher ela vai estar gerando, né? Ela vai estar passando por esse processo aí das 42, 43 semanas de gestação. Então, é muito importante a gente apoiar, a gente não julgar, a gente entender a maternagem, a gente buscar, estudar, perguntar também, né? Sabe se é viável, né? Se é preciso, se a mulher aceita essa ajuda também. É importante a gente fazer esse processo.
E eu estou vendo um dos posts seus aqui que fala sobre a licença maternidade para mães recentes, né? E da pós. É o projeto de lei ainda está tramitando, é isso?
Isso, o projeto de lei, né, as mães mestrandas, né, pós-graduandas, elas ainda estão nesse processo. Depois nós descobrimos que algumas universidades elas já têm, né, pré-estabelecido essa licença maternidade para as mães graduandas, Só que tem esse embate, né? O porquê que algumas universidades sim e outras não, né? Por que que isso não é universal para todas? Então, a gente está conseguindo avançar, é um caminho árduo, é um caminho que a gente percorre aí como formiguinhas, né? Mas que tem que englobar todas as universidades. E até para justificar aí a permanência de mulheres mães dentro da universidade, né?
Sim, com certeza. Mas durante... Você teve alguma assistência durante o... durante o que você já recebia da FUNP?
Sim, eu tenho uma assistência. Tenho assistência, né, da Fundação Mendes Pimentel, que é a FUNP. É para estudantes com filhos, né? Então, essa assistência é um valor de R$200, que aí para a pessoa, para a mulher mãe, né, pagar alguém ou uma escola para poder ficar com a criança nesse período que ela está na universidade. E aí, para nós que somos da área de artes, do curso de URM, né? Diurno, ou seja, que você chega na universidade 7 horas, você vai embora 10 horas da noite, né? Como que a gente faz, né? De pagar alguém esse valor de R$200 para poder ficar com a criança de 7 da manhã até as 10 da noite?
É complicado. Nessa pandemia, isso tem... Quais são... O que você tem achado, assim, né? Como mãe, estudante nessa pandemia, quais são as dificuldades
Então,
será
nessa
que tem
pandemia,
alguma coisa assim de bom nisso?
Olha, nessa pandemia, para mim, ficou bem mais difícil, porque a minha rede de apoio ela está reduzida, né? E não é só a questão da academia, né? Tem a questão dos afazeres domésticos também. De outras questões. Então, assim, eu estou optando, sempre optei, né? Eu estou atrasadíssima no curso, eu não sei quando eu vou formar, às vezes as pessoas me perguntam, quando você vai formar? Eu falo, não sei. Porque desde quando eu descobri meditação, passando esse período, eu venho optando por poucas disciplinas, né? Para me dar conta e cuidar também da minha saúde física e da minha saúde mental. Então, nesse isolamento social, pela mesma coisa, eu estou optando por pouquíssimas disciplinas e as poucas disciplinas que eu estou optando têm me causado assim, uma questão muito de será que eu vou dar conta? Sabe? Porque é tanta coisinha, essa atenção difusa que eu tenho que ter, igual, estou aqui conversando com você, mas toda hora a Cecília vem aqui no quarto e abre a porta. Então, assim, estou em aula, toda hora eu tenho que levantar para poder atender a Cecília. Estou em aula pensando, nossa, estou assistindo aula aqui, tenho que ler o texto para outra aula e tenho que fazer o almoço. Então, essa sobrecarga, ela vem também nesse período pandêmico, né? Que às vezes a gente fala, ah, não, eu estou, né, para as mulheres mães que estão o tempo todo em casa, vai ser mais fácil esse estudo remoto, mas não é. Acaba sendo aí um peso também, né? Dependendo aí da estrutura, se ela não tem uma rede de apoio, né? Porque quando tem uma rede de apoio, ainda dá para revezar, mas mesmo a mulher não vai ficar sobrecarregada. Mas no meu caso, tem dia que dá vontade de soltar, tem dia que dá vontade de fechar o computador e falar, não vou entrar nessa aula mais, vou trancar esse semestre. Aí se respira, se fala, não, já cheguei até aqui. Você olha para trás, nossa, eu já percorri tanto, sabe? Para dar essa respirada, para conseguir continuar.
É, imagino, não é fácil, né?
É, todo dia é um surto diferente. Eu tô rindo aqui, mas é desespero, é de nervoso.
Se for chorar também, aí...
Às
vezes é preciso chorar também, né?
E o coletivo Negra Mãe, ele passa muito disso, da gente. A gente ainda não conseguiu fazer um encontro, assim, presencial, sabe? Então, a gente tá desde de quando começamos, a gente está nesse processo ainda remoto. Então, às vezes é isso, é desabafar, entrar no grupo e falar, gente, eu não estou aguentando. E vem um e fala, calma, olha o tanto que você já tá percorreu. Olha o que você já criou, olha o que você está fazendo. Então, calma, vai dar certo. Sabe? Então, o Negramã, ele assim, é a ferramenta, é o dispositivo acolhedor para não surtar, para a gente não surtar. Surtar é para a gente chorar junto também.
E para aquelas pessoas que romantizam a maternidade, né? Vocês fizeram um post aqui que fala das nove, né, do Dia das Mães, né? Foi mês passado. Estamos gravando essa entrevista no dia 29 de junho, para quem estiver ouvindo aí no futuro, né? 29 de junho de 2021. Tem nove perguntas. Das nove perguntas que tem no post aqui, qual que é a mais importante assim, para se fazer antes de desejar o Dia das Mães?
Nossa,
para quem romantiza, né? Para quem romantiza a maternidade, ó, as perguntas são: você tem contribuído para a permanência das mulheres mães universitárias, com destaque nesse período pandêmico? Em seus rolês e comemorações, você inclui suas amigas que exercem a maternagem?
Eu acho que essa daí, essa segunda, eu acho que ela vai no coração, assim, sabe? Dá uma agulhada, uma agulhadinha, assim, dá uma cutucada. Porque é muito interessante, Ângelo,
uhum.
A gente está falando sobre a romantização da maternidade,
uhum.
E a gente fala sobre a não romantização, mas com isso, com essa romantização, vem também a solidão da mulher-mãe.
Uhum.
E aí, quando a gente fala da solidão da mulher-mãe, essa mulher-mãe, sendo negra, ela tem um peso muito grande, né? Porque quando a mulher descobre a gestação, acontece que ela não tem amigo mais. Né? Parece que as pessoas encaram essa mulher só como mãe. Agora é a mãe. Agora ela não vai querer ir ao cinema. Agora ela não vai querer ir ao teatro mais. Ela toma o nome de mãe. Então a sociedade consegue só enxerga essa mulher como mãe. Só. Né? A mulher que existe ou que existia morreu. Então... Porque as pessoas costumam falar assim, nossa, você sumiu. Nossa, o que está acontecendo? Você sumiu, não estou te vendo mais. Mas nunca pergunta assim, você sumiu por quê? Como é que está essa maternidade? Como é que está indo aí? Está pesado? O que, que eu posso fazer para ajudar? E vem essa questão também, que a gente faz paralelo, é interligado essa rede de apoio. Mas é isso, sabe? E que as pessoas às vezes romantizam, ai, que tá muito lindo, que bebê grande, que bebê gigante, que bebê. E a mãe tá acabada. Só enxerga a criança, você tá assim, jogada. Então, eu acho que esse aí, por hora, agora eu vejo que é o mais importante, ainda mais nesse momento pandêmico que nós estamos atravessando. Às vezes uma ligação. Uma mensagem. É tão gostoso a gente receber, sabe? Uma mensagem falar, nossa, como é que você tá? Como é que tá sendo aí? Ou nem te falar sobre maternidade, falar sobre um trampo, falar sobre um projeto. Nossa, pensei nesse projeto, tem a sua cara, tem a ver com a pesquisa, com a sua pesquisa, você topa? E fazer isso que a gente tá fazendo agora, sabe?
Uhum.
É tão importante, é tão gostoso, é tão prazeroso, sabe? De a gente visibilizar todas essas questões.
Sim, com certeza. Com certeza. Teve um texto que você postou também recentemente que fala, se eu não fosse mãe, foi meio que um desabafo? Foi um desabafo?
Esse texto foi um desabafo. Partiu disso que eu estou falando com você, que tem dias que dá vontade de fechar o computador e não olhar para mais nada.
Uhum.
Partiu desse momento. Desse autoconhecimento, dessa questão de autoconhecer e de me abraçar, sabe? Porque às vezes a gente tem que se abraçar. Às vezes não, eu acho que é necessário, é pertinente a gente se autoabraçar e de reconhecer também os nossos limites, né? As nossas dificuldades. E esse texto, ele surgiu daí. dessa auto-reflexão foi um dia que eu já estava exaurida, eu estava. Já tinha se levantado não sei quantas vezes da cadeira para poder ajudar a Cecília, prestando atenção na aula, falando, não vou dar conta. E aí eu fiquei pensando, se eu não fosse mãe, será que eu estaria dando conta?
Uhum.
E ele surgiu a partir desse processo, dessa auto... essa auto-busca, esse auto-entendimento.
Uhum. Você fala que a maior preocupação seria a entrega do TCC, né? Vamos falar mais um pouco. Como é que está sendo essa pesquisa do TCC?
Então...
Você vem antes de você entrar para a universidade, né?
Já estava pensando no TCC antes de entrar para a universidade, que seria, né, o teatro como cura aí. E aí, eu estou pesquisando muito sobre a maternidade negra, né?
Uhum.
E aí, de conseguir conciliar a maternagem negra com os estudos do teatro. Então, a minha pesquisa está sendo maternidade negra e teatro. E ligando essa licenciatura, sabe? O que o teatro ele pode contribuir para as mulheres mães na não evasão escolar dessas mulheres mães que são adolescentes.
Uhum.
Porque nós sabemos que tem um grande percentual aí de mulheres mães, de adolescentes mães, né?
Sim.
Que são aí impostas à invasão escolar. Né? Não é porque não querem estudar. Né? Se falar que não quer estudar é um preconceito, né? O porquê que essas mulheres acabam deixando aí a escola, né? Porque que acabam deixando a educação. E que o teatro pode contribuir para isso, sabe? E que eu, como mulher negra, como mãe, estudante de arte, posso contribuir para isso, para essa não invasão? Então, estou caminhando nesses processos aí muito, né, muito árduos de falar, nossa, de começar a enxergar e falar, esse caminho tá, é muito, muito difícil, mas ele é avassalador e ele é transformador também. Sabe? Então a minha pesquisa ela tá permeando aí nesse caminho. Na maternidade negra e de juntar tudo isso.
É, importantíssima pesquisa, né, que já pensa no retorno, né, para a sociedade, né, não só para você, né, mas para a sociedade em geral. Assim, muito importante.
Isso.
E tem gente que às vezes faz o curso pensando nas questões financeiras, né, até mesmo o curso do teatro. Mas você já entrou pensando num retorno para a sociedade também.
Isso, eu quero ver, eu vou formar na Federal, assim, espero, em nome das divindades.
Vai sim.
Que eu consiga formar, mas eu quero ver a universidade lotada de mulheres mães, de a gente ter ali um espaço, sabe? De a gente ter ali no teatro um espaço desse, sabe? Onde a mulher para trocar a criança, porque a maioria das vezes eu trocava a Cecília no chão. Então, assim, de pensar nas escolas com essas possibilidades, não só na universidade, né? Peraí, que mamãe. Falando em trocar, tô aqui arrumando a Cecília que veio aqui no quarto. Então, é pensar, não tem como pensar. Eu seria muito egoísta se eu fosse pensar em só em mim, né? Isso aí é a branquitude que faz, que pensa só nela. Nós, pessoas pretas, não. A gente vive em comunidade, a gente pensa na comunidade.
É, verdade. É, a gente está quase finalizando. Quais são as suas principais influências no momento?
Não entendi.
As principais influências para você e para o projeto, assim.
As principais influências.
É, tem aquelas pessoas que você se inspira. O que te move, né, no momento?
O que me move no momento é ver o aconchego das diversas maneiras de ser família, das diversas maneiras de maternar, das diversas poesias das mulheres negras que vêm nesse sentido de maternar. É isso.
Ótimo. Fala um livro pra gente. Vocês teriam um livro pra indicar? Eu sei que aqui tem um drive, né? Que tem alguns textos. Mas um livro infantil, assim, para as mães, assim, você pode indicar.
Um livro infantil?
É.
Para as mães.
É.
Então eu vou indicar o livro Amora, do Emicida. Ah. É um livro que a Cecília adora.
Sim. Amora do Emicida. Para as mães, mas na verdade foi, né, para mães lerem para os filhos, né, para as filhas e tal. Agora, para as mães também.
Para as mães sobre maternidade?
Isso.
Para a maternidade, eu vou indicar um livro que eu amo, que é Maternidade em um Defeito de Cor. Esse livro, assim, ele é da minha cabeceira, O Minibu, Maternidade Negra em um Defeito de Cor, da Fabiana Carneiro. Eu fiz até uma síntese dele, um vídeo síntese, no Negra Manhã. Então, esse livro é que abriu, assim, abriu caminho.
Certo, depois eu vou ler. Eu tô lendo O Defeito de Cor tem alguns meses, né? Um livro bem grande, assim. Mas depois eu quero ler esse livro aí também.
Ele é muito bom. E ele faz, né, uma analogia aí ao Defeito de Cor que você está lendo, que é da Maria Gonçalves, né? Ana Maria Gonçalves.
Isso.
Esse livro aqui é minha paixão. Foi um achado.
Ótima indicação, então. Deixa eu ver, a gente está finalizando aqui. Qual é o contato do projeto? Assim, ainda tem camisa? Tem uma camisa linda, né, que vocês estão vendendo.
Isso, tem a camisa Aldeia. Sim. Camisa Negra Manhã Aldeia. É preciso, com a frase, é preciso uma aldeia para fortalecer uma mãe. Fazendo aí analogia ao provérbio africano, né, que diz é preciso uma aldeia para educar uma criança.
Uhum.
E nós vamos ter outros lançamentos de outros modelos. Né? A gente tá caminhando assim, para fazer nesse começo de mês agora, em julho. Então, assim, vamos ter bastante novidades aí. Estamos felizes com esse caminho.
E quais são as redes sociais? Como é que entra em contato?
As redes sociais é @negramanhê_sou. E eu sou, sempre esqueço o meu perfil, @AugustaNayara_. Algo assim, mas não é?
Deixa eu ver. Eu tô aqui, ó. @AugustaNayara_, que eu tô com ele aberto.
Isso.
Augusta Nayara _.
Eu sou aquela que me pede meu número de celular que eu não vou saber.
Então, muito obrigado. A gente finalizando agora, né? Muito obrigado. Fico muito feliz, né, de ter conversado. Já havia um tempo que estava querendo, né, fazer essa conversa. Tenho certeza.
Ô, Ângelo,
que essa conversa
eu que agradeço.
Vai inspirar, né? Tem muitas mães, muitas mulheres.
Eu que agradeço por essa partilha, por visibilizar, né, esse processo que é tão importante. Desejo vida longa para esse projeto maravilhoso seu, que é o Neguinho Presidente.
Obrigado.
Eu acho lindo essa plataforma, sempre escuto os podcasts. Acho lindo esse caminho que vocês estão permeando. E só força, muita força para vocês.
Muita força para nós. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Ótima
tarde.
Eu
agradeço.
Tchau para a Cecília também, tudo de bom para você.
Igualmente para vocês também. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Tchau, tchau.
Tchau.
Foi um prazer conversar contigo, Nayara. Parabéns pelo projeto, parabéns pela trajetória. Então é isso, quem quiser conhecer mais sobre o projeto, Instagram é negramanhe_sou. A apresentação e a edição do Neguinho Presidente é de Ângelo Dias. Até o próximo episódio.